בעזרת השם דף מ"ו תלמוד וכתובות, שלום עליכם פסואר. הסתלמוס נויטה וריה דף מ"ו. No começo da linha, Tandra vai falar a Braita. Vanchuto Zemamu. Qual são o Motsi Shemra? O que é o Motsi Shemra para refrescar a memória? A pessoa se casou com uma mulher. Depois ele disse que ela traiu ele entre o Kiddushin, entre que ela recebeu, digamos, a aliança de casamento, o documento, e a Rupá. Ele disse que ela traiu ele. E era mentira. Ele trouxe duas testemunhas, mas as duas testemunhas foram desmentidas. Ele tem que passar por alguns castigos, porque ele inventou algo sobre a esposa dele dessa forma. Então, sabemos que ele tem que ser castigado pagando uma multa para o pai dela, 100 silaim de prata, sendo uma quantidade. Ele vai ter que passar por Malkot, ele vai ser chicoteado porque ele transgrediu a proibição explícita da Torá. Vamos ver de onde se aprende essa proibição na continuação. E também ele não pode nunca se divorciar dela, a não ser que ela queira se divorciar dele, ele não tem mais esse poder de escolha. Fala Braita, Vanchuto, ele vai ser castigado. Zemamun, vai ser castigado significa que ele vai ter que pagar o dinheiro. Veisru, ele vai sofrer por causa disso. Zemalko, significa que ele vai ser chicoteado. Fala Bishlama Vanchu, Zemamun, dá para entender isso que a Braita explicou. Vanchu, ele vai ser castigado, significa que ele vai ter que pagar. Dirtepri, a continuação do Pasuk, Vanchuoto, Meakese, Vinatnula, Vianara. Ele vai ser castigado com 100 quantidades de prata, são Slaim, e vai ter que dar para o pai dela. Aqui se trata de uma jovem, uma Nara, de 12 anos e meio. Não existe essa Lachadimutsi Shemra para uma mulher que não seja uma Nara. Se, por exemplo, a pessoa se casa com uma mulher que tem mais que 12 anos e meio e mente dessa forma, ele não tem esses castigos. Essa alahá é específica com relação a uma Nara Meurassá, uma jovem que era noiva, ela foi acusada dessa forma. Ela veio Struze Malkot Minar. Para ele pergunta, mas de onde a Braita sabe que isso que o pastor diz, ele vai sofrer, se ele vai ser chicoteado? Talvez ele vai sofrer de outra forma, talvez ele vai ser repreendido. Fala Minala, de onde você aprende essa alahá? Amar Abiaval, fala Abiaval, Lamano, Strume, Struve, Strume, Beno, Beni, Bin. Vem Binakotarasha, mas era Shavá. A Torá diz que esse Motsi Shemra vai Isru, vai sofrer. Tem uma outra vez que a Torá ensina essa mesma palavra Isru, com relação ao Ben Sureiro Moré, aquele filho rebelde que roubou dinheiro do pai dele para comprar carne e vinho. Tem também a palavra Isru, ele vai sofrer. Quer dizer sofrer? Então no passado diz a palavra Ben, com relação ao filho Ben Sureiro Moré, e se aprende uma outra Gzera Shavá, da palavra Ben, da palavra Bin. Veja em Binakotarasha. São as mesmas letras de Ben. O passou se trata das chicotadas, então também o Ben Sureiro Moré vai sofrer dessa forma. E também o Motsi Shemra vai sofrer dessa forma. Vai ser chicoteado. Fala Azara de Motsi Shemra Minala. Na regra é que a pessoa só recebe as chicotadas por transgredir uma proibição, se ele transgredir uma proibição explícita do passou. Aí ele tem as malakot. Então, de onde se sabe que é. Onde se vê no Sukim a proibição explícita do Motsi Shemra? Fala na Rabi Lazar, Amar fala na Rabi Lazar, Milot Elech Rachil. O pastor diz, não ande fofocando no povo. Isso é uma proibição da pessoa também de inventar que a esposa dele traiu ele e era mentira. Então ele vai ser receber as malucas por causa disso. Rabi Natan, fala Rabi Natan, Minishmata Mikol Davara. Fala Rabi Natan de um outro pastor, se cuide de kol davar ra. A Bíblia também entende que davar é dibur. Se cuide de qualquer fala ruim. Então, quando a Torá diz se cuide, se fica, não faça isso. A pessoa inventou sobre a esposa dele dessa forma, ele trazia uma proibição explícita do passo. Fala na Rabi Elazar, mas está malu amar mehai. Por que Rabi Elazar não aprendeu essa alahá desse passo? Vinishmarta mikol davar ra. Se cuide de qualquer davar ra, qualquer fala ruim no caso, como o Rabi Natan explicou. Falando, a alma vai ali. Rabi Elazar já usa esse passo para outra alahá. Qual é a alahá? Leque de Rapin Hasbenyair. Para você, alahá de Rapin Hasbenyair. Venishmata mikol davara. Se cuide de qualquer davar ra. Aqui davar significa qualquer coisa ruim. Como se isso se expressa? Bikara mar Rapin Hasbenyair. Aqui falou Rapin Hasbenyair. Uma proibição da pessoa pensar pensamentos impuros durante o dia. a Torá proíbe isso, para a pessoa não chegar à noite a ter a impureza noturna, a impureza de Kelly, da semente da reprodução. Então, o assunto desse passuco é outro. Por isso, a Abrazar aprendeu do outro passuco, que fala, não ande fofocando no povo, uma proibição da pessoa mentir sobre esse povo dele dessa forma também. Porque Rabi Natan não aprendeu essa alahá, daquele passuco do Rahil, da fofoca. Conforme Rabi Natan, aquele passuk não fala nada de fofoca. Não fala, Rahil não significa fofoca nesse passuk. O que o passuk diz é uma proibição para o tribunal, não ser Rahil é uma abreviatura da palavra Rah e Eli, falam os comentaristas. Então, é uma proibição do tribunal não ser Rah, não ser suave com uma pessoa e ser rígido com outra. O tribunal tem que ser imparcial. Então é outro assunto completamente. Então você aprende essa proibição de Motsi Shemra, do outro passuk Venishmar no Mikol da Vara com família Binatá. Continua a Gumará um outro estágio da Sugya. Lomar Leidim Bovei Duni. O marido ele mentiu sobre a esposa dele. Ele foi no tribunal e falou que ela traiu ele antes da Rupá, depois do Kidushin. E ele não trouxe testemunhas. As testemunhas vieram sozinhas. Não vieram pelo chamado do marido. Então fala que aqui ele não tem os castigos de Motsi Shemra, mesmo que ele mentiu, e mesmo que ele atraiu testemunhas e não chamou elas, ele não tem os castigos de Motsi Shemra. Ele não tem as chicotadas, não tem que pagar a multa também. Por quê? Quando a pessoa vem no tribunal e acusa a mulher dele dessa forma e não tem testemunhas, isso é irrelevante. A pessoa que não tem testemunhas sobre algo dessa gravidade, é como se ele não tivesse vindo. O tribunal não vai prestar atenção nele. Isso que vê as testemunhas sozinhas, era mentira, não faz com que o marido tenha feito o ato de Motsi Shemra com toda a gravidade. Kojuma Braita, Rivezomemea Magdimene Betaskila. Ela, a mulher, e as testemunhas que mentiram vão ser apedrejadas. Pergunta a Rivezomemea Sakadatar. Os dois vão ser apedrejados. Se eles estão falando a verdade, então ela vai ser apedrejada. Uma Narame Urasa traiu o marido, vai ser apedrejada. Porém, se eles não estão falando a verdade, eles vão ser apedrejados. Por quê? Porque quando vem duas testemunhas no tribunal acusar um réu, por exemplo, de ter feito algo dessa gravidade, tem o castigo de apedrejamento, e era mentira, eles foram desmentidos. Então a pessoa que fala Vassitem no Kashezama, Lassot Lachiv. Tem que fazer com essas duas testemunhas que foram desmentidas o que eles quiseram fazer com o réu. Então, ou eles vão ter apedrejamento, porque eles mentiram, ou o réu, a mulher no caso. Então, falando ela ou I, Ozomemea, Magdemine, Betaskila. Isso que a Beda quis falar. Ou ela, se as testemunhas não mentiram, ou eles, se eles mentiram, vão ser apedrejados. Então, a Tama de Loamar Leum. Se vê dessa Beda que todo motivo que esse marido não tem o castigo de Motsi Shemra, é porque ele não chamou as testemunhas. Ah, Mário, por isso, se tivesse chamado as testemunhas, Afagadeloagrino, ele teria os castigos de Motsi Shemra, mesmo que não pagou para as testemunhas virem testemunhar. Não faz de ver se ele pagou ou não, conforme essa Braita, ele tem os castigos de Motsi Shemra, Leapukimedirabiudá, isso não vai como Rabiudá, detalhe como falar, Abretrebiudá, mas disse Rabiudá. Enohayavachescoredim, para Rabiudá, o marido só tem os castigos de Motsi Shemra se ele contratou as testemunhas, pagou para eles. Se ele não pagou, se ele só chamou, conforme ele dele, não tem a gravidade de Motsi Shemra, não tem a multa, não recebe as chicotadas. Pergunta mais tava de Rabiudá, de onde Rabiudá aprendeu essa alahá, que depende se ele contratou ou não. Amar Abiaval, fala Abiaval, atia simá simá, é uma gzerashavá, da palavra simá, colocar, ktivaha, o pastor fala aqui, com relação a Motsi Shemra. Vesamla arilodvarim, ele colocou sobre ela acusações. Quer dizer, colocou. Por que o pastor conhece essa palavra colocou sobre ela? Então, é para aprender essa gzerashavá. O ktivaha tem outro pastor que diz, com relação aos juros, Lote Simun, Alav Nesher, o credor, não pode colocar sobre o devedor juros. O pastor também usa essa palavra colocar. Para que falar colocar? Podia falar cobrar. Então, Male Alam Mamon, para aprender essa Gzera Shavá, assim como os juros é dinheiro, que se trata lá, Afkan Mamon, aqui também em relação a Motsi Shemra, ele só tem a gravidade de Motsi Shemra se ele pagou dinheiro para as testemunhas. A outra Braita não concorda com o Nabila, fala que se ele chamou também ele tem os castigos de Motsi Shemra, mas a Nabila discute. Tem um Ramar Rav Nachman Bar Yitzchak, falou sábio, Vehem Tani Rav Yosef Sidoni, também Rav Yosef Sidoni ensinou essa braita, Bei Rav Shimon Ben Yochai, essa braita vem desde a Yeshiva de Rav Shimon Ben Yochai, até Sima Sima, confirmando que a fonte de Rav Yudá, essa é a chamada palavra Sima, colocar. Bei Rav Ime Bermeu perguntou, Scharan Bekar Kamal, temos uma alaha com relação a juros. Se a pessoa empresta uma terra, ele pode cobrar juros. A única previsão de cobrar juros é dinheiro. Mas se ele emprestou uma terra, ele pode falar, eu estou te emprestando essa terra, mas você vai trabalhar essa terra, me devolver essa terra que vai estar mais valiosa. É permitido. Então agora, se a pessoa, ele chamou as testemunhas e falou, eu vou dar para vocês terra. Terra não tem a previsão de juros. Então, quando o pastor diz colocar, não coloque sobre um devedor juros, não se trata de colocar juros sobre terra, porque isso seria permitido. O que acontece se a pessoa, esse marido, chamou as testemunhas falando que vai dar terra para eles? Será que também tem alahá de motzi shemra? O pastor diz colocar, assim como colocar juros, também é só dinheiro, não terra. Bepahot me chamei para o tamal. O que acontece se esse marido, ele pagou menos do que uma prutá. Um prutá é um valor mínimo monetário pela Torá. Ele pagou menos do que isso para as testemunhas. Mal, qual é a alahá? A pessoa que fala, tu te emprestando 100 reais de juros, me devolve 100 reais e um pouquinho mais, para esse pouquinho mais, esses juros, não tem o valor de uma prutá, não tem a proibição. Não é proibido, porque é como se não tivesse nenhum juros, porque não tem valor monetário pela Torá. Agora, se o marido, ele contratou as testemunhas pagando para eles menos do que uma prutá, será que ele tem a gravidade de motzi shemra, os castigos? Shnei me prutá, mas se você quiser falar que não, se a pessoa deu para as duas testemunhas menos do que uma prutá, é como se ele não tivesse dado dinheiro, ele não tem os castigos de motzi shemra. Agora, um outro caso, se ele deu para cada testemunha menos do que uma prutá, porém, os dois juntos receberam mais do que uma prutá, uma prutá ou mais, em qual é a alahá aqui? Será que é considerado que essa pessoa pagou para as testemunhas ou não? Cada uma recebeu menos, porém as duas juntas receberam uma prutá. Qual é a alahá? Será que ele tem os castigos de Motzi Shemra? Baravash, Ravash perguntou uma outra questão. Motzi Shemra, ela nesuina de Shonim Mal. Reuven casou com a esposa dele, se divorciou dela e se casou outra vez com a mesma esposa. No segundo casamento ele diz, essa minha esposa me traiu. Depois do Kiddushin, antes da roupa do primeiro casamento. Mal, qual é a alahá? Será que ele não tem a gravidade de Motzi Shemra? Porque ele está mentindo. Ele mentiu. Ele estava mentindo sobre um casamento anterior. Agora ele está casado pela segunda vez. Será que o marido que mentiu sobre um casamento anterior com essa mesma esposa, será que ele está incluso no trecho de Motzi Shemra ou não? Uma outra questão. Alessuia Rivmal. Reuven casou com a esposa dele, Reuven faleceu sem filhos. Shimon fez o Ibum, casou com a esposa do irmão dele. E o Yavam, esse Shimon, falou, olha, essa mulher, depois do Kiddushin, antes da culpa do meu irmão, ela traiu ele e era mentira. Mal, qual é a alahá? Sabemos que o Yavam, Shimon no caso, ele continua o casamento do irmão dele que faleceu. Então, será que ele é como se fosse Reuven que tivesse mentido sobre essa esposa que traiu ele depois do Kiddushin desarrupar? Ou será que Shimon já é outra coisa? Ele não está incluso no trecho de Motzi Shemra. Várias questões. Então, Pshot Miyahad. Agora vai responder pelo menos uma dessas questões. As outras Agmar vai deixar em aberto. Titane Rabion, Rabion ensinou a Bright. Evitina Tati Leishazer. O pai dessa jovem fala, eu dei a minha filha para esse homem e ele mentiu, e a Torá diz que ele vai ter os castigos de Motzi Shemra. Por que eu posso ter que falar, Leish Hazel, eu dei para esse homem? Podia falar, Leish, eu dei para um homem. Fala Rabi Yona, Leze velo Leavam. O pastor veio diretamente responder essa questão. Só existe os castigos de Motzi Shemra para esse homem, que o pai pode falar, eu dei minha filha para ele como esposa. Porém, esse pai não deu a filha dele para o Yavam como esposa. O Yavam, Shimon no caso, continuou o casamento de Reuven. Porém, não foi ele que recebeu do pai dela essa mulher como esposa. Então, se ele mentiu, ele falou que ela traiu Reuven, mas na verdade isso era mentira. ele não tem os castigos de Motsi Shemra. As outras questões ficaram em aberto, Gemara não responde. Continua. Maira Banano, Maira Beleza Ben Yaakov. Pergunta a Gemara. Qual é essa Mahloket Chachamim e Beleza Ben Yaakov? Vamos lá, fronteira. Uma questão. Será que se o marido, ele passou pela chupá com a esposa dele, não fez a relação, e mentiu, falou, olha, eu sei que ela me traiu antes da chupá, depois do Kiddushin. Ele não fez a relação ainda. Será que ele tem que pagar a multa por ter feito o Motsi Shemra, ou será que ele só tem a multa se ele mentiu depois de fazer a relação? Então, Chachamim sustentam, mesmo que ele mentiu sem fazer a relação, ele também tem que pagar a multa. Rabbi Eliezer Ben Yaakov sustenta que só se ele mentiu depois da relação. Fala, mas onde se vê essa machloket esse Chachamim Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Eu teria como falar essa braita. Keitzad, Motsat Shemra. Qual é o caso de Motsi Shemra que o marido vai ter que pagar a multa no caso? Barle Bedin, esse marido foi para o tribunal, Veamar, ele disse, Plone, fulano, ele está falando com o pai da jovem, Lomatzat ele mitrabetulim, eu não encontrei cartilagens da virgindade na sua filha, e acusa ela de ter traído ele depois do Kiddushin. Imeshedim, shezintat, tartaf, yeshaktuba amande. Fala, Brian, tal que não dá para entender. Se essas testemunhas que esse marido traz foram confirmadas, que estão falando a verdade, então, esta Ktubá Mané, ela recebe 100 moedas de Ktubá com uma mulher não virgem que se casou. Pergunta a Mará, Imeshedim, Shezintá, Tartá, Vishla Ktubá Mané, se realmente ela traiu o marido, ela merece a Ktubá, 100 moedas de Ktubá? Basquilai, ela vai ser apedrejada, a mulher que trai o marido não merece Ktubá? Isso que a Breda diz. Imeshedim, Shezintá, Tartá, Basquilá. Se as testemunhas foram confirmadas que essa mulher traiu o marido depois do Kiddushin, antes da Rupá, a Manará Meurassá, ela vai ser apedrejada. Zintame e cara, por isso as testemunhas nem falam, ela fez a relação antes do Kiddushin. Uma relação proibida, não desde um casamento. Porém, não, ela não traiu o marido, ela foi antes do Kiddushin, então esta Ktubá Mané, ela merece a Ktubá, se ele quer se divorciar dela, ele pode. Mas ele tem que pagar para ela 100 moedas de Ktubá como mulher não virgem que se casa. A mulher virgem recebe 200 moedas da época Zuzim, a mulher não virgem recebe 100. Então isso que ele vai ter que pagar para ela. Nimtzashe Shemra e não Shemra. Se esclarece que essa acusação do marido não é verdade. Então, Huloke Venotem Measela. Ele vai ter esse chicoteado. Vai ter que pagar a multa para o pai dela sem slime de prata. Ben Baal, o Ben Shelobal, fala tá na cama, a opinião dos sábios. Então, se ele fez a relação ou não fez a relação, ele mentiu, vai ter que sofrer os castigos de Motsi Shemra. A beleza Ben Yaakov, ele fala a beleza Ben Yaakov. Lomemrut varim alalo, ela queche Baal. Fala a beleza Ben Yaakov, esses castigos de Motsi Shemra só se aplicam a ele se ele mentiu depois da relação. Ele fala que eu fiz a relação, não vi que ela, eu vi que ela não é virgem. E acusou ela de ter me traído depois do Kiddushin. Aí, se ele mentiu, ele tem que sofrer os castigos de Motsi Shemra. Porque se ele mentiu sem fazer a relação, a Torá não obriga ele a pagar a multa. E vamos à fonte disso nos psukim. Vamos lá, Mishnah Madera Beleza Ben Yaakov. Aí no Dirtiv, dá a perdida se passou. Conforme a Beleza Ben Yaakov, o baile, a vecravele, aparentemente o pessoal que fala, ele foi com ela, ele se aproximou dela, aparentemente ele fez a relação com ela, depois ele mentiu. Ele era banado, porém, conforme os sábios, que mesmo que ele mentiu antes da relação, ele também tem os castigos de Motsi Shemra, porque eu posso falar, ele foi com ela, ele se aproximou dela, se é mesmo se ele não tivesse feito a relação, ele teria os mesmos castigos. Ele foi sobre ela, foi contra ela com acusações, não que ele fez a relação. Ele se aproximou dela, Bedvarim, acusando ela. Essa explicação do pastor conforme os sábios. Não se vê que necessariamente ele fez a relação com ela. Bicha maneira, beleza, Ben Yaakov, vai no Dirti. Fala, dá para entender esse seguinte pastor mais conforme a beleza, Ben Yaakov, do que conforme os sábios. Lomatzat lebint rabetulim, eu não encontrei as cartilagens da virgindade na sua filha. E seu marido fala, então parece que já fez a relação. Ele era banan, mas lomatzat lebint rabetulim, porém conforme os sábios, por que o pastor diz isso? Mesmo que não fez a relação, ele mentiu, também deu os castigos de Motsi Shemra. Alô, Matzat Elibitra, Kishre Betulim. O que o pastor veio falar é que o marido diz, eu não encontrei testemunhas defensoras da sua filha. Não sei porque ele não encontrou as cartilagens da virgindade. Ele não encontrou as testemunhas que vêm defender ela. Entre as duas testemunhas acusando ela de ter traído ele depois do Kiddushin, ele diz para o pai dela: cadê as suas testemunhas que vêm desmentir as minhas duas testemunhas? Isso que significa o passou conforme os sábios. Continua. Bishlava de Rabeleza Benyakov no Dirtiv. Dá para entender esse passou conforme Rabeleza Benyakov. O pai dela fala: olha aqui, aqui está a prova que a minha filha era virgem. Aqui está os Betulim, aqui está o sangue que saiu na hora da relação. Ele pegou lá o lençol e mostrou: olha, esse é o lençol que eu fui usando na primeira relação do casamento. E aqui está o sangue, ela era virgem. Então o marido está mentindo. Então dá para entender esse passo conforme a Miriam Bezabriakov, que a relação já aconteceu necessariamente. Ele era banal, porém, conforme os sábios, mais velho Beturebiti, conforme os sábios, o que o marido, o que o pai diz, aqui está o sangue da relação. Se pode ser que essa, esse trecho se trata mesmo que não fizeram uma relação. Ele Kashre Beturebiti, o que esse pai diz, aqui estão as testemunhas defensoras da minha filha, que vem desmentir essas duas testemunhas que vem acusar. Isso que o pai fala. Então, essa é a prova que minha filha não traiu esse marido, porque são as duas testemunhas que vêm defender ela. Continua. Bicho, não é a beleza, menina, como é no Dirtir? Tá bom esse pastor com a beleza, menina, como? O que diz o pastor? O pastor assim lá, estenderam a roupa dela e mostraram que tinha sangue lá. Então a relação já aconteceu. Eu era banal, porém, conforme os sábios que dizem, o texto de vocês lembrasse até mesmo que a relação não aconteceu. Mas o pastor assim lá, o que o pastor diz para estender a roupa dela? Que roupa? Se mesmo que a relação não aconteceu, tem o mesmo trecho e tem os mesmos castigos do marido. Se ele mentiu. Amaraval, Fadabeval, Parsumache Samla, Simla não significa roupa, Simla é uma abreviatura de Mache Samla, o que ele colocou sobre ela, o tribunal esclareceu que era mentira. Ele teria como falar a seguinte braita: o Parsua Simla, estenderam a Simla, מלמד שבאים עדים של זה ועדים של זה ובוררים את הדבר כשמלה חדשה. Fala Braita, como sábios, a relação não aconteceu, não tem uma roupa que tem o sangue, não necessariamente tem a roupa que tem o sangue, ou seja, mas o que passou que eles vão trazer, estender a roupa, é vão chamar as testemunhas que vêm acusar, vão chamar as testemunhas que vêm defender ela, o bolirinho da davar que simula a Hadasha, e vão esclarecer as coisas, se ela é culpada ou não, até que as. Só vão decidir isso quando as coisas estiverem claras com uma roupa nova. Isso que o pastor vai falar. Continua. Rabeleza Binyakov, Merfada Rabeleza Binyakov, Dvarim Kirtavam, Simla Mamash. Fala Rabeleza Binyakov que não, o pastor diz a roupa, é uma roupa sentido literal. Vamos trazer a roupa dela e vamos mostrar para o tribunal que ela era assim virgem, tinha o sangue da virgindade que saiu na relação. Continua na Shalach Rabbi Yitzchak Barav Yaakov Bar Giori Mishmed Rabbi Yohan. Falou, mandou o sábio avisar em nome de Rabbi Yohan na seguinte Shalach. Afagav Shalom Matzino Bechol Atura Kula Shechalak Akatuv Ben Pia Kedarka Lebia Shalok Kedarka Lemakot Uleu Nashim, mesmo que toda a Torá considerada uma relação proibida, não faz diferença se a pessoa fez a relação proibida no canal convencional da mulher ou no canal não convencional dela, não faz diferença. Ele vai receber o castigo, o mesmo castigo. Por exemplo, se a pessoa fez a relação com uma mulher bastarda, uma mamzeret, que é proibido, ele vai ser chicoteado, mesmo que ele fez a relação no canal não convencional dela. O Leonashini, se a pessoa fez o pecado mais grave, que tem pena de morte, por exemplo, não foi difícil, ele fez a relação no canal convencional ou não, ele vai ter o mesmo castigo de pena de morte. Aval Motsi Shemra Halak, por exemplo, relação Motsi Shemra, a Torá diferenciou. Enochayav ati yivoshelo kedarka veyotzi shemra kedarka. Explicando aqui a Gemara conforme os comentaristas, fala Rabbi Yohanan, com relação a motzi shemra, a Torá diferenciou. Que o quê? Mesmo que a pessoa, ele fez a relação com a esposa dele, primeira relação do casamento no canal não convencional dela, ou ele fez o canal convencional, não faz diferença, e depois ele mentiu, que a mulher dele tinha traído ele desde o Kiddushin, entre o Kiddushin e a Rupa, no canal convencional. Ele disse que ela não era virgem na hora do casamento, porque ela traiu ele, ela perdeu a virgindade com um homem, depois do Kiddushin. Só assim, essa pessoa, se ele mentiu, ele vai ter o castigo de Motsi Shemra. Porém, se ele diz que ela traiu ele, depois do Kiddushin, numa relação no canal não convencional, ela não perdeu os beturimas, as cartilagens da virgindade, ele mentiu, ele não tem o castigo de Motsui Shemra, porque o passuco se trata que ele diz que ela não tinha as características da virgindade, ou seja, ela perdeu a virgindade com outro homem. Então significa que se tivesse acusado ela que ela não perdeu as características da virgindade, ela fez a relação que ela não convencional com outro homem, ele não está incluso no trecho de Motsui Shemra, ele não tem os castigos da multa, das chicotadas. Explica como era Keman, qual a opinião vai Rabi Yohanan? E que era Banan, se Rabi Yohanan vai como Hachamim, com sábios, Afagav de Loba, conforme os sábios, mesmo que ele mentiu sem fazer nenhuma relação, ele está incluso no trecho de Motsui Shemra e vai ter os castigos. E Rabi Yohanan diz que não, se ele fez a relação. E que era beleza Ben Yaakov, se Rabi Yohanan é como era beleza Ben Yaakov, viramos a página, e de vez de que dar cá, Baindo. Conforme era beleza Ben Yaakov, parecendo que as duas relações, o que ele fez, a relação que ele fez com ela foi no canal convencional. Ele diz que ela não era virgem, porque ele percebeu que ela não tem as características da virgindade. Ele acusa ela de ter traído ele no canal convencional. E Rabi Yohanan diz que não. A pessoa se casou, fez a relação no canal não convencional, e acusou ela de traído ele no canal convencional. Conforme ele dizia, não é verdade. Se ele acusou ela, se ele fez a relação no canal não convencional, ele não tem como falar, eu não vi as características da virgindade. Isso fala aqui a Agmará. Ela Shanach Rav Kahana Meshumid Rabi Yohanan. Por isso você tem que explicar, ou de outra forma, o que Rabi Yohanan disse. Mandou Rav Kahana avisar em nome de Rabi Yohanan que essa é a Alaha. Enu Hayav Achi Yivor Kedar Ka Veyuti Shemra Kedar Ka. O que Rabi Yohanan quis dizer é, como Rabi Yohanan como literalmente, o marido, ele só, quando ele mentiu sobre a esposa dele, só tem os castigos de Motsui Shemra se ele fez a relação primeiro no canal convencional e disse que ela não tinha os Betulim e inventou sobre ela que ela traiu ele no canal convencional depois do Kiddushin, entre o Kiddushin e a Rupa. Só aí ele tem os castigos de Motsui Shemra se era mentira isso. Porém, se ele não fez a relação, ele fez a relação no canal não convencional e falou que ela traiu ele no canal convencional, ele não tem os castigos de Motsui Shemra, como o Rebbe Zmer Yaakov diz, porque ele não pode falar que ela não tinha as cartilagens se ele não fez a relação no canal normal. Então, aparentemente, ela cai como o Rebbe Zmer Yaakov, que só tem os castigos de Motsui Shemra, como o Rebbe Yohanan diz, ele fez a relação e depois ele mentiu. Matnit e Manava Mishnah. Ha'av Zakai Bebito. Começamos o nosso capítulo falando os direitos que o pai tem sobre a filha dele. Agora a Mishnah vai continuar com esse assunto. Rav Zakai Bebitu, o pai tem direito sobre a filha dele, até que ela tenha 12 anos e meio de idade, Bekidushen, com relação ao casamento dela. Bekesse Bestar ou Bebia. O pai tem a autoridade de casar a filha com quem ele quiser, o dinheiro do casamento vai para o pai. Se o pai quer casar a filha dele até 12 anos e meio com fulano, e fulano não deu dinheiro, deu um documento de casamento, o pai pode receber esse documento e a filha está casada. O bebê, o pai tem a autoridade de pegar a filha dele e falar, você vai se casar com fulano através da relação matrimonial e eles estão casados. Zakai de Metziata, o pai também ele adquire algo que essa filha achou perdido na rua, algum achado vai para o pai. O Bimasea dele também, o salário que ela ganhou, se ela trabalhou, vai para o pai. Em troca disso que normalmente sustenta ela, então o dinheiro que ela ganha de salário ou de algo que ela achou perdido vai para o pai. O pai também tem direito de cancelar promessas da filha. A filha está sob domínio do pai, sob autoridade do pai, ela não pode prometer o que ela quiser. Se o pai não gostou de uma promessa, ele pode falar mufarlar, a sua promessa está cancelada. Um mecabelet gita. Agora, se ela passa pelo kiddushin, não passou pela rupa ainda, ainda está sob autoridade do pai, e esse noivo dela quer se divorciar dela. O pai tem a autoridade de receber o documento de divórcio e a filha está divorciada. Não é necessário que ela própria receba esse documento. Agora tem uma halakha que o pai não tem direito sobre a filha dele, que se ela ganha uma herança de alguém da família, a mãe dela, quem seja, quem adquire esses bens é ela, quem usufrui desses bens é ela, não o pai dela. Não é como um salário que ela ganhou, é algo diferente, os caminhos não deram isso para o pai. Niset, quando ela passa pela rupá com alguém, ela se casa, Yeter alava bala, o marido tem mais direitos do que o pai tinha. Shohel perot berraia, que se ela traz uma herança que ela ganhou uma terra de herança, ela traz essa terra para o casamento, quem usufrui dessa terra é o marido, A própria terra é dela, se elas se divorciam, ela leva a terra com ela. Por enquanto eles estão casados, quem usufrui dessa terra é o marido. Porém, o marido tem que sustentar ela. O Bepirconá, o marido tem outro dever. Se ela é raptada, ele tem que pagar o resgate dela. Veturatai, se ela falece, Deus nos livre, o marido tem que pagar o funeral dela com respeito. Israel, mesmo a pessoa mais pobre do povo de Israel, que Deus viu perder a esposa, não pode fazer um funeral que tenha menos do que duas flautas e uma mekonenet, que é a mulher que vai fazer o discurso em memória a mulher dele que faleceu. Naquela época se fazia o discurso, o espeto, com flautas e com, nesse caso, uma mekonenet. Para emocionar as pessoas, usavam essas flautas para fazer um fundo dramático, um fundo musical dramático. Então, mesmo a pessoa mais pobre do povo de Israel tem essa obrigação para com a esposa dele. Falando na Bequessa Minala, da onde você sabe que o pai pode casar a filha dele com fulano e quem ganha o dinheiro do casamento é o pai? Quem falou? A maravilha da marca fala de o passo, desse seguinte passo, Beatzahinam en Kasef. No caso que tinha uma menina, menos do que 12 anos, foi vendida pelo pai como escrava. Beatzahinam en Kasef, quando ela faz 12 anos, ela vira uma nará, e também tem simanim, ela tem dois cabelos na parte íntima, ela se liberta dessa escravidão, Beatzahinam, ela sai de graça, ela não tem que pagar para o dono dela nada, en Kasef, sem dinheiro. É uma redundância, ela sai de graça sem dinheiro. Por que eu posso me falar sem dinheiro? Em Kasev Ladon Zen, esquece Ladon Acher. O que o pastor diz é, nessa situação que a jovem ela sai da autoridade do dono dela, que estava escravizando ela, ela vai sair sem pagar nada quando ela vira uma nara. Porém, quando ela sai de outro domínio, ela sai do domínio do dono dela, não tem que pagar nada, porém quando ela sai de outro domínio tem que pagar, ou seja, existe aqui uma transferência de dinheiro para o dono. Nesse caso da escravidão, quando ela vira nará, ele não recebe nada, tem um outro dono, ou seja, outra pessoa que é autoritária sobre ela. Quando ela sai do domínio dele, ele vai receber dinheiro. Humano, quem é essa autoridade sobre ela? Havia o pai dela. Quando o pai dela casa ela com fulano, fulano vai pagar o dinheiro do Kiddushin, da aliança, o que seja, para o pai dela. Até 12 anos e meio, quem recebe esse dinheiro é o pai. E isso aprende desse passuco. Primeira vez, em Maledidá, talvez o que o passuco diz é, quando ela vira uma nara, ela sai da escravidão do dono e não vai ter nenhuma transferência de dinheiro. Porém, quando ela sai da autoridade do pai, ou seja, ela se casa, vai ter uma transferência de dinheiro para ela. Então é isso que o passuco diz. Não está claro do passuco que o pai que vai receber esse dinheiro. Então, se nós sabemos que o pai ele tem a autoridade de casar ela. Dirti, como falou o pastor. Eu dei a minha filha para esse homem como esposa, que se vê que o pai tem a autoridade de dar a filha como esposa para fulano, até ela ter 12 anos e meio. E Shakla Kaspa, vai ser ela que vai receber o dinheiro do casamento? Que é a autoridade sobre esse assunto de casamento? É o pai dela. Então, se o pai dela é a autoridade para esse assunto, quando ela recebe dinheiro por causa desse assunto de casamento, quem merece isso? É a autoridade, é o pai dela. Pergunta veima anemiriktana. Talvez isso é só. Se é uma menina que tem menos do que 12 anos de idade. Que o quê? A menina que tem menos do que 12 anos de idade, ela não tem maturidade ainda. Então, deleit layat, ela não tem autoridade, ela não tem uma mão. Se ela não tem uma mão, ela não tem poder de decisão. Porque ela é uma criança ainda, uma criança não tem poder de decisão como um adulto, ele não tem discernimento. Então, podia falar, olha, nessa situação o pai pode casar ela, menos do que 12 anos de idade, e ele vai receber o dinheiro de casamento porque ele é a autoridade sobre isso. Porque ela própria não tem essa autoridade, é uma criança, a Valnara. Porém, a menina que tem mais que 12 anos é uma Nara, é uma jovem, já fez Bat Mitzvah. Já tem discernimento, já tem autoridade sobre si própria, e ela já tem poder de decisão. Então eu poderia falar, ela vai receber o dinheiro, ela vai se casar, com quem ela quiser se casar, e ela vai receber o dinheiro de casamento dela própria. E a Mishnah diz que não, o pai que vai merecer esse dinheiro até que ela tenha 12 anos e meio. Fala na marca, o passuco não diz assim. Não vai ser ela que vai receber o dinheiro de casamento, mesmo que é uma Nara, por causa do Pasuk. O que o Pasuk fala? Beneurea Betavia. Quando ele está Beneurea, ela está no período de Nara ainda, tem menos do que 12 anos e meio, Betavia, ela ainda está na casa do pai dela, ou seja, na autoridade do pai dela. Kol Shebach Neurim Leavia. Tudo que ela lucra, mesmo que é dinheiro de casamento, vai para o pai dela. Porque ele está sob a autoridade do pai? De qualquer forma. Pergunta, velada, maravuna, marav. Como você explica isso que Ravuna falou em nome de Rav? Minai chamasse abat levia. Da onde sabe do Pasuk? Que o salário que a filha ganha vai para o pai. Da onde se vê isso? Shinemai por causa do seguinte Pasuk. Vechinkor ish et bitol leama. A pessoa tem uma filha até 12 anos e meio e ele tem a autoridade de vender a filha dele como escrava. Isso que falou o Pasuk, quando a pessoa vender a filha como escrava. Então, o Pasuk diz que a pessoa vai vender a filha dele como escrava. O Pasuk não vai falar como escravo. Quando a pessoa vende a filha, é obviamente como escrava. Então, por que o Pasuk tem que falar como escrava? Para associar a situação da filha e a situação da escrava. Então, assim como a Amá, a serva, o que ela lucra de salário vai para o dono dela, obviamente. Então, a filha, que está na mesma idade do que essa escrava, vai ter a mesma alahá, até 12 anos e meio, os que a lucra de salário vai para o pai dela. Assim como o pai é autoridade sobre a filha de vender ela como escrava, então o pai também, antes disso, quando a filha trabalha alguma coisa, o dinheiro vai para o pai. Porque o pai tem autoridade sobre o assunto do trabalho dela. Ele pode vender ela como escrava, ele é a autoridade sobre o trabalho dela. Quando ela trabalha e ganha um salário, ele que vai ganhar o dinheiro, o salário dela. Pergunta na Lama ali, por que precisamos desse passo? Tempo cleme, Beneurea Betavia. Seria suficiente aprender do passo que a mulher quis trazer antes? Beneurea Betavia. A jovem, ela tem período de Nará, ou menos. Betavia, está na casa do pai, sobre a autoridade do pai. Quando Shabach Neurim Lavia, tudo que ela lucra vai para o pai. Por que ela tem que aprender de um outro passo? Passou quando a pessoa vender a filha dele como escrava, aí se aprende que o que ela ganha de salário vai para o pai. Ela, a Ubea Farad Darim, o motivo que ela não aprendeu desse passo Beneurea Betavia é porque esse passo não se trata sobre isso, se trata sobre outro assunto, de a Farad Darim. O trecho lá, para achar, é do cancelamento de promessas, que o pai tem a autoridade de cancelar as promessas da filha dele, mesmo que ela é uma Nara. Não se trata de dinheiro lá. Se trata de promessas. Por isso, ela tem que trazer um outro pasuk, assim como a serva tem que dar o salário dela para o dono, assim também a filha tem que dar o salário dela para o pai dela. No primeiro instância, pergunto, de onde se sabe que o pai é aquele que cria o dinheiro de casamento da filha dele, mesmo que a filha é uma Nara? Uma transbeneurea betavia. Agora perguntou a Agmara que Rav não aprendeu desse pasuk, essa alahá, aprendeu de outro pasuk. Então vamos lá, Vahitem Aneilav Miná. Se você quiser falar, vamos aprender desse pasuk. O que o pasuk diz? Beneurea Betavia, o pai pode cancelar as promessas da filha? Significa que a filha está sob a autoridade do pai. O que ela lucra, pela lógica, vai para o pai também. Ele é autoridade sobre ela. Talvez queremos falar assim? E também com relação ao dinheiro de casamento, iria para o pai? Mamona Meissura Leofen, temos uma regra, não podemos aprender uma halakha nos baseando com relação a assuntos de proibição e sura como promessas e extrapolar essa halakha para assuntos de dinheiro. Isso que o pasuk diz, que a filha está no domínio do pai para o pai cancelar as promessas dela, é um assunto de issurim, de proibições. Não podemos associar essa halakha com a halakha do dinheiro. Os critérios de halakha de proibições são diferentes do que as alahot de dinheiro. Então pode ser que a filha está no domínio do pai com relação a proibições, ou seja, que ele pode cancelar as promessas dela, porém não por isso significa que ela tem que dar o dinheiro dela para o pai, nem o dinheiro de casamento. Se você quiser falar, vamos aprender essa alahot, que o pai é que lucra o dinheiro da filha até 12 anos e meio, do fato que a Torá diz que se a filha merece uma multa, como nesse mefate, a pessoa se aproveitou dessa menina ou assediou ela ou aleno, e vai ter que pagar uma multa para quem? Para o pai, como já vimos várias vezes. Então assim a gente vê que o pai ganha a multa, Deve ser que o pai também ganhe o salário dela, ou o dinheiro de casamento dela. Falava, mano, me classe da fina. Temos uma outra regra. Você não pode extrapolar uma alahá com relação a dinheiro, se baseando numa alahá de multa. A multa é uma novidade que a Torá inovou. Com critérios diferentes, pode ser. Não necessariamente ter os mesmos critérios do que a alahá de indenizações, ou de dinheiro de casamento também. Pode ser que a multa vai para o pai, mas o dinheiro que ela ganha de salário, o dinheiro que ela ganha de casamento, vai para ela. Fala de riteima, nem a vibote do cá. É verdade, você não pode aprender essa alahá que o dinheiro que a menina ganha vai para o pai, se baseando na alahá que a multa vai para o pai, porque pode ser que os parâmetros são diferentes. Porém, riteima nela a vibote do cá, também tem situações que a indenização não vai para ela, as indenizações vão para o pai. Quando a pessoa foi honesta ou mefate, se aproveitou da menina, fez a relação proibida com ela, vai ter que pagar a vergonha dela, vai ter que pagar a desvalorização física dela. Ela era virgem, não é mais virgem, quem vai receber esse dinheiro de indenização? Que são pagamentos lógicos ao pai dela. Então você quer falar, assim como a gente vê com relação a Boshet e Pgam, que o pai recebe esse dinheiro, assim também com relação a todo o dinheiro que ela recebe, na verdade vai para o pai? Fala que não. Shane Boshet Pgam Davi Anameshayahpe. O pai tem autoridade sobre esses assuntos de Boshet e Pgam, a vergonha que a filha dele vai ter por causa de uma relação e a desvalorização física da filha de virgem para não virgem. O pai tem autoridade sobre esse assunto. Por quê? Porque o pai tem direito de casar a filha dele até 12 anos e meio com quem ele achar certo. Mesmo que é um homem que ela se envergonha de casar com ele, o pai tem essa autoridade. Se ele quiser, ele pode casar ela com esse homem. Então, quem é a autoridade de Boshet e Pgam dela? É o pai. Então, o pai recebe esse dinheiro. Se alguém se aproveitou dela, tirou algo do pai, vai ter que pagar para o pai. Porém, com relação a outros dinheiros que ela, outros pagamentos que ela recebe, talvez não vai para o pai. Fala, Gmará. Então, como se vê que o dinheiro de casamento vai para o pai? Fala, Gmará. Ela mistabra de rimemaet rachmana yitzia de kavata kamimait. A Gmará volta ao começo da sugiá. O pasuk diz: uma menina, uma ktaná, menos de 12 anos, foi vendida como escrava. Ela virou nará, fez bat mitzvah, ela sai de graça dessa escravidão, em kasef, sem pagar nada. Falamos, porque tem que falar em kasef, se ela sai de graça, significa que o dono não vai receber nada de dinheiro. O pastor te ensina, nessa situação, não vai ter transferência de dinheiro. Porém, a situação que a filha ela se casa, ela também sai da autoridade do pai, vai ter uma transferência de dinheiro. Falamos, talvez a transferência de dinheiro não é para o pai, talvez é para ela. Falamos, ela me estabra. Na lógica, vamos explicar esse passo que sim vai para o pai. Por quê? Porque isso que a Torá diferencia a situação do dono dessa escrava e a situação quando a menina se casa, vamos fazer o paralelo mais próximo possível. O passo diz, o dono não vai receber dinheiro quando essa menina vira nará, deixa de ser escrava. Qual a comparação mais próxima que temos? Que quando a menina se casa, o dono dela, ou seja, a autoridade sobre ela, que é o pai, vai receber o dinheiro. Não faz sentido falar, o dono dela como escrava não vai receber dinheiro, porque quando ela se casa, ela vai receber o dinheiro. Porque eu posso considerar do dono, da autoridade dela. Então quando o pastor diz, nessa situação não tem transferência de dinheiro para o dono, significa que quando ela se casa, ela sai do domínio do pai, o dinheiro vai para o pai, para a autoridade. Pergunta para a Halodamia, Haitzia le Haitzia. Você fala que existe um paralelo quando a menina ela se liberta da escravidão e o caso que ela se casa? Não é parecido os dois casos. Hatan Gabeado, Navkala Mirchutere Gamre. Quando a menina ela se liberta da escravidão, ela sai por completo do domínio do dono dela. Haitzia de Av, Akademir será mestrado a para a menina, quando ela se casar, ela sair do domínio do pai, para ser algo relevante, essa saída do domínio do pai, é só depois da chupá. Ela se casou, ela vira esposa de fulano, depois do Kiddushin, para até a chupá, ela está sob o domínio do pai dela. Tanto que vimos, quando esse noivo quer se divorciar dela, ele pode dar o get, o documento de divórcio, para o pai dela. Significa que ela está no domínio do pai ainda. Então, por que você diz que quando ela recebe o dinheiro do Kiddushin, o pai recebe esse dinheiro? Se o que o passou que se trata é quando ela sai do domínio do dono dela como escrava, ela sai por completo do domínio dele e ele não vai receber dinheiro. Você não pode falar quando ela sai do domínio do pai, quando ela passa pelo Kiddushin, o pai vai receber o dinheiro do casamento, do Kiddushin, porque ela não sai do domínio do pai ainda. Então os casos não são parecidos, pode ser que ela receba esse dinheiro. Isso pergunta aqui a Gmará. Fala Gmará. Se vê que ela sim sai parcialmente do domínio do pai quando ela passa pelo Kiddushin. Com relação ao quê? Por exemplo, com relação a Farad Nedarim. Antes de ela passar pelo Kiddushin, o pai pode cancelar as promessas dela por completo. Ela está totalmente no domínio do pai. Depois do Kiddushin, não, como fala a Mishnah. Nará Meurasa, havia o Bala, a Meferina Nedaria, uma Nará Meurasa, uma jovem, 12 anos e meio, ela noivou. Não passou pela roupa ainda. Quem cancela as promessas dela? Não o pai sozinho. O pai junto com o noivo dela. Somente assim as promessas dela estão canceladas. Porque ela ainda está parcialmente no domínio do pai. Porém, parcialmente é no domínio do homem que fez o Kiddushin com ela. O noivo dela. Então, se vê que ela sim sai do domínio do pai no Kiddushin. Então, fala Torá. Que quando ela sai do domínio do dono, ela vem a Manara, o dono não merece nada de dinheiro. Quando ela sai do domínio do pai, mesmo que não saiu por completo, mas saiu parcialmente, o pai que vai receber esse dinheiro de Kiddushin. Continuamos. Shtarubiá. A Mishnah disse que o pai tem a autoridade de casar ela, através do documento também. Vem um homem, fala que ele quer se casar com a menina, dá um documento de casamento para o pai e a menina está casada. Ubiá, o pai pode falar para ela e fazer a relação de casamento em nome do Kiddushin com fulano. Minar não se sabe disso. Talvez ele só tenha direito de casar ela com dinheiro, não de outras formas. A Marca falou, posso beitar-lhe e xarrer. E tkosh avaiot le adad. E posso dizer, ela se casou. Fulano foi lá se casar. Daita. Daita significa que ela foi virar esposa de fulano. A Torá não diferenciou de que modo ela se casa, todos os modos são iguais. E tkosh se associa a avaiot le adad. Todos os métodos de casamento, o dinheiro, em nome do casamento, o documento ou a própria relação matrimonial é a mesma categoria, são as mesmas alahot. Então, se o pai tem o direito de casar através de receber dinheiro, ele tem direito de receber o documento também e tem direito de entregar ela para fazer a relação em nome do casamento com o fulano. Obrigado pela atenção, paramos aqui por hoje. Não percam o próximo Davo com uma questão muito interessante. A partir de que momento o marido ele adquire o dote de casamento? Depois do Kiddushin ou depois da Chupa? Digamos, eles noivaram, passaram pelo Kiddushin, ele deu a aliança de casamento para ela, é a esposa dele. O pai tinha prometido dar para ele tal terra como dote. Porém, infelizmente essa noiva faleceu antes da Rupá. Será que esse marido, ele adquiriu o dote ou não? Nos vemos no próximo dia com essa questão, com muito mais. Até amanhã.